Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Isso mesmo, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana.
Obrigado para você também, Kátia Gomes, uma ótima tarde. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando sua mensagem já, de preferência escrita. O Coutinho Neto também chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações. Vamos mandar um abraço para ela, essa advogada e também corretora de imóveis, Camila Carvalho, acompanhando a gente, hein, amiga? Muito obrigada pela audiência, um beijo para você. Deixa eu mandar um beijo também para minha amiga Jo Rosa. Beijo para você, minha amiga. Obrigada pela audiência também. E um beijo especial também para minha amiga Elvira. Já tá lá nos Estados Unidos, já voltou, né? Abandonou a gente aqui no Brasil. Mas tá acompanhando a gente pela internet, né? Um beijo, minha amiga. Depois eu ouço aqui suas mensagens. Olha, 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a loja Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá lá cheio de promoção, hein? Aproveite. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: semana começa com mais temporais. E temos alerta do IMET, tá? Que é o Instituto de Meteorologia, e a gente vai trazer essas informações ainda hoje.
A tarde de Salvador, disputa. Negativas de planos de saúde tornam o usuário refém da justiça.
Jornal Dia Teresina, Piauí. IA, que é a inteligência artificial nas investigações, sendo usada em investigações. Especialista defende cautela em uso policial e alerta para crimes mais sofisticados.
Folha de Pernambuco, aposentados buscam novas formas de renda.
Jornal do Comércio, Recife, BRICS tem início com críticas do Irã, Putin à distância e fala de Lula.
Diário do Nordeste de Fortaleza, cúpula do BRICS no Brasil busca consolidação do bloco.
Tribuna do Norte, Natal, jovem morre após tentativa de assalto na Grande Natal.
O Globo do Rio de Janeiro, bomba fiscal. Sem reformas, gasto com Previdência e BPC subirá 600 bilhões de reais nos próximos 15 anos.
O governo cortar na carne que é bom, né? Os gastos, nada. Jornal do Correio Brasiliense, Distrito Federal. BRICS critica o tarifaço e pede reforma na ONU.
Zero Hora de Porto Alegre, números em alta. Cresce violência contra médicos e enfermeiros em unidades de saúde no Rio Grande do Sul.
Que coisa, hein? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Damião larga com 42% de avaliação positiva.
Folha de São Paulo, decisão do STF para driblar o arcabouço, limita gasto do judiciário.
Jornal Estado de São Paulo, encontro no Rio, cúpula do BRICS, condena ataque ao Irã, pede saída de Israel de Gaza e poupa Rússia.
Diário de São Paulo, Marina Silva volta ao Congresso após ser atacada em duas comissões.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, geopolítica, ausências e declaração final atenuada expõe dificuldade de coesão no BRICS.
A tribuna de Vitória Espírito Santo, golpistas usam games para roubar informações de jovens nas férias.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Após falar com Bolsonaro, Caiado busca aliança com o PL. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 98829-1029, é sua mensagem escrita e nós divulgaremos já já, tá bom? Vamos de noticiário regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar de CONTUR, isso mesmo, Conselho de Turismo. Porque Ilhéus elege nova presidência do CONTUR e reforça a governança do turismo para o biênio 2025-2027. Então, na última sexta-feira, 4 de julho, Ilhéus deu um passo estratégico rumo ao fortalecimento do turismo regional com a eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, para o biênio 2025-2027. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que é a CETUR, marca a consolidação do turismo como eixo prioritário de desenvolvimento econômico, social e cultural. O CONTUR, reativado pela atual gestão, retoma seu papel como espaço fundamental de deliberação e acompanhamento das políticas públicas para o setor. Com composição prioritária entre poder público e sociedade civil, o Conselho passa a ser uma instância de diálogo permanente, fortalecendo a participação social e a construção coletiva de estratégias voltada à qualificação do destino turístico ilhéense. A nova presidência será conduzida por Maria do Socorro Mendonça, ela que é presidente do Instituto Nossa Ilhéus, reconhecida pela atuação em prol da transparência e do planejamento participativo, ao lado aí de Jorge Menezes, Associação de Turismo de Ilhéus, vice-presidente, e da Ingrid Bárbara Santos Santana, da CETUR, secretária executiva. A liderança da nova mesa diretora tem como missão articular os diversos segmentos do trade turístico, com foco na inclusão, na sustentabilidade e na valorização territorial. Então, a eleição simboliza o início de um novo ciclo para o turismo em Ilhéus, integrando ações locais a uma agenda mais ampla de planejamento regional. Além da reativação da Câmara Técnica de Turismo da Costa do Cacau, a iniciativa visa ampliar a escuta ativa do setor, gerar empregos, impulsionar a economia criativa e posicionar o município como destino turístico competitivo, especialmente diante dos preparativos para os 500 anos da cidade a serem celebrados em 2034. É importante, né, Marcos? Essa reativação aí, essa eleição, aliás, dessa nova presidência, né, do CONTUR.
Verdade, sim.
Bem, 12 horas e 18 minutinhos, vamos mudar de assunto. Olha, vamos falar de oficinas do Plano Diretor de Ilhéus, que começam, né, começaram hoje. Então, a Prefeitura de Ilhéus convida toda a população para participar da nova rodada de oficinas do Plano Diretor Participativo, PDDI, que começou hoje, né, e segue até a próxima quarta-feira, dia 9. Então, nesta etapa, serão apresentados os produtos técnicos de macrozoneamento e zoneamento elaborados com base nas contribuições colhidas nas oficinas anteriores e sistematizados pela equipe técnica do Grupo MYR, responsável pela revisão do plano. E aí, durante os encontros, os participantes poderão conhecer e avaliar a proposta de organização territorial do município, que norteará decisões importantes nas áreas de mobilidade, habitação, meio ambiente, turismo, patrimônio, desenvolvimento urbano, entre outros. O plano diretor é um instrumento fundamental para garantir um desenvolvimento mais justo, sustentável e integrado para Ilhéus. A participação da sociedade é essencial para o plano, para que o plano, né, reflita as reais necessidades e desejos da população. Então, hoje, começa hoje às 18 horas no CEP, Nelson Chau, ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Malhado. Amanhã, também às 18 horas, já na Associação Comercial Industrial de Ilhéus, na Praça JJ Seabra. Dia 9, quarta-feira, também às 18 horas, lá na Faculdade de Ilhéus, na Praia do Sul ali. Na verdade, é BA-001, né? Sentido Olivença, bairro São Francisco. Então, participe! Bem, vamos mudar de assunto, Marcos. Vamos atualizar informações, porque na semana passada, né, a gente falou sobre a questão aí dos servidores da educação, né? Que teve uma paralisação na sexta-feira e que estavam em negociação aí a categoria com a prefeitura. E os servidores da educação e a prefeitura de Ilhéus, então, selam acordo salarial, né?
Servidores da rede municipal de ensino e representantes da prefeitura de Ilhéus fecharam acordo sobre a campanha salarial 2025. Os professores terão reajuste de 6,27% com base no piso nacional do magistério. Já os não docentes vão ter a reposição baseada na tabela prevista na Lei Municipal 4.268 de 2024. De acordo com a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI-APLB Sindicato, os valores serão pagos na folha de julho, com retroativo a junho. Além disso, ficou acordado que a mesa de negociação permanecerá aberta para discutir as demais cláusulas da campanha salarial deste ano, completou o sindicato. A prefeitura ressaltou que, além dos reajustes salariais, a atual administração ampliou o valor do auxílio alimentação para R$ 700 por mês. Também mencionou o esforço administrativo que tem feito para quitar dívidas trabalhistas herdadas de governos anteriores.
Bem, 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira. Uma excelente semana para você, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segunda-feira e uma excelente semana, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima segunda para você. Ó, excelente semana e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Uma ótima semana para você também. Uma excelente segundinha. Só os fortes entendem, mas a sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Município de Ilhéus. Acidentes ontem marcaram Ilhéus e região, com vítimas fatais, inclusive. Saiba agora! O primeiro acidente grave aconteceu aqui na cidade de Ilhéus. Foi na manhã de ontem, manhã de domingo, registrado na BR-415, no trecho Ilhéus-Itabuna, logo após a saída do entroncamento do bairro Teotônio Vilela, com destino ao Banco da Vitória. A colisão aconteceu próximo a uma curva. A colisão envolveu dois veículos, sendo um Ford Car preto, e que permaneceu machucado na pista, muito machucado, danificado, e um veículo Fiat Strada branco. Este foi lançado para o matagal, ainda derrubou o poste da Coelba, que caiu com o transformador. Os ocupantes dos veículos ficaram feridos, mas não temos registro de vítimas fatais, graças a Deus. Equipes do SAMU 92 prestaram os primeiros socorros no local, encaminhando as vítimas para o Hospital Regional Costa do Cacau. O atual estado de saúde e também a identidade destas vítimas não foram divulgados pela polícia rodoviária que fez a ocorrência ontem aqui na saída de Ilhéus. Já à noite, um gravíssimo acidente também foi registrado em nossa região. Aconteceu por volta das 8 horas da noite, envolvendo pelo menos 6 veículos, deixando os moradores do distrito de Serra Grande, em Uruçuca, chocados. A colisão ocorreu na BA-001, nas imediações da entrada do local conhecido como Ecovila, resultando em vítimas fatais. As informações iniciais dão conta de que pelo menos 2 homens teriam morrido ontem à noite no local deste acidente e ainda um saldo de vários feridos, entre eles o motorista de uma caminhonete F-350, que ficou bastante ferido. De acordo com as informações iniciais, a colisão teve início após um impacto frontal entre a caminhonete F-350 baú e 2 carros de passeio, mas outros 3 veículos teriam acabado se envolvendo na sequência do sinistro, agravando ainda mais a tragédia. O local do acidente é conhecido por ser perigoso, especialmente durante a noite, que não tem iluminação e nem sinalização adequada, o que pode ter contribuído para a gravidade da situação. No local, equipes do SAMU e da Polícia Militar foram rapidamente acionadas e prestaram socorro às vítimas. As 2 pessoas que estavam em um dos carros de passeio morreram no local. O motorista da F-350 e um casal que estava em outro veículo, estes foram socorridos em estado gravíssimo e encaminhados para hospitais aqui da região, inclusive o Hospital Regional Costa do Cacau. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Estamos acompanhando o andamento da sequência deste desenrolar, desta tragédia ocorrida na noite de ontem, inclusive tentando identificar as vítimas fatais e também o estado de saúde daqueles que foram socorridos aos hospitais da região. Qualquer informação você ficará sabendo ainda nesta edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Extremo Sul da Bahia, Departamento de Polícia Técnica, o DPT de Teixeira de Freitas, identificou as vítimas do grave acidente ocorrido na BR-101 no último sábado. É acidente em cima de acidente. Este acidente da BR-101 aconteceu em Teixeira de Freitas. Entre os mortos estão Dilson Leandro Ricardo, 41 anos de idade, motorista aposentado com 20 anos de experiência. A outra vítima, Maria dos Santos, 49 anos, Cristiele dos Santos, de 22 anos, e Maria Liz, uma bebezinha de apenas 1 mês de vida. Que tristeza! A identificação, que confirmou as identidades das vítimas, foi através de exame papiloscópico, ou seja, através de impressões digitais. De acordo com as investigações, o veículo Ford Ka transportava 7 pessoas no momento da colisão. 3 sobreviventes foram as gêmeas Miriam e Marian dos Santos Lopes, de 6 anos de idade, e Guilherme Santos Nascimento, este com 5 aninhos de vida. Os sobreviventes foram socorridos em estado grave e encaminhados ao Hospital Estadual Costa das Baleias. Todas as vítimas residem no distrito de Rancho Alegre, no município de Caravelas, também no extremo sul da Bahia. Porto Seguro, vítima de violência em Porto Seguro. Weiber Santos, conhecido como Big Weiber, motorista do SAMU e também do Instituto Médico Legal de Porto Seguro, foi assassinado na noite do último sábado, dentro da própria residência, na aldeia indígena Juerama, orla norte da cidade. Segundo informações preliminares, 4 homens armados chegaram ao local em um carro vermelho, invadiram a casa e atiraram contra Big Wader. O grupo fugiu em seguida. Ainda não foi confirmado se Wader era integrante da comunidade Pataxó ou se residia na aldeia por ser casado com uma indígena ou por manter vínculo de amizades e convivência com moradores da localidade, como ocorre em alguns casos na região. Mais violência no extremo sul da Bahia. Leonardo Barbosa da Encarnação foi encontrado morto em frente ao cemitério de Barrolândia, distrito de Belmonte. O corpo apresentava perfurações por tiros e na cabeça, que ficou totalmente esfacelada, com perda de massa encefálica. No local foram encontradas cápsulas de fuzil e pistola. Segundo o que foi dito, Leonardo, que não teve identidade confirmada, teria levado por criminosos por volta da meia-noite e 20. das barracas da Praça São João e executado na entrada do cemitério. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e investigadas pela Delegacia Territorial. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada, um abraço para você e até daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco o Coutinho retorna aí com mais notícias para nós. É, deixa eu mandar um abraço também aqui para um ouvinte querido, ele não perde jeito nenhum, Jornal do Meio Dia, todos os dias tô ouvindo, né, Nido? Nido é o marido da minha amiga Jo Rosa. Nido, um abraço para você, obrigada também pela audiência, tá? Obrigada mesmo. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo número do WhatsApp 988291029. Você manda mensagem escrita aí para o WhatsApp e nós divulgamos. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp, a ouvinte manda boa tarde. Kátia, minha flor, por favor, dizem, né, que a máquina para pegar uma terra que tem aqui na porta, na Rua da Horta, o povo está ameaçando jogar no meio da rua. Então, para não fazer lama, né? É próximo à igreja Shekinah, né, no Parque Infantil, logo na entrada. A máquina passa aqui todos os dias e a caçamba. Então, a Jocélia que está solicitando a retirada desse barro lá na Rua da Horta.
Rua da Horta, próximo à igreja Shekinah, não é isso?
É isso.
Então, atenção aí, é a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Então vamos acionar aí para que retirem essa terra aí. Ainda mais que vai chover, gente. Era bom, seria bom tirar logo, né?
A Vanisca do Sol e Mar manda uma boa tarde. Olha, maravilhosos. Deus abençoe o mês e a semana. Tô de férias, descansando e ouvindo a Gabi, claro.
Ô, maravilha. Amém. Obrigada. Boas férias para você, Vanisca. Aproveite. Mais mensagem, Marcos?
Temos. Boa tarde, Kátia. Gostaria de saber do prefeito quando é que a reforma do Horizontina e o colégio aqui na Zona Sul vai começar. Porque já tem 2 anos, né? Os meninos estudando na faculdade, tá horrível. Os pequenos aí, junto com os grandes, os grandes quase passando por cima dos pequenos. Então, é a Leila do Alto Bela Vista, né? E faz essa observação aí, pedindo a reforma do Colégio Horizontina.
Que fica no Hernani Sá, não é isso?
Uhum.
Esse colégio é municipal ou estadual?
Eu creio que sim.
Pronto, vamos verificar e saber se tem já alguma previsão, né, de reforma ou qual é a previsão. Se tá precisando, tem que reformar mesmo. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. É Fábio do Nossa Senhora da Vitória e Léo. Quero que vocês aí da rádio, né, ajudem a gente, né, a falar com o prefeito. A gente está precisando de instrumento, né, negócio de banda, e a gente está tirando vários jovens das drogas, e a gente não tem condição de comprar esses instrumentos, né? Então, se vocês puderem ajudar aí, deve ser um projeto, né, que eles estão montando uma banda com jovens, estão solicitando instrumentos.
Então, pronto, está aí essa solicitação, né?
Por enquanto é só.
Tá, dá tempo de você enviar a sua mensagem ainda para o 988291029. São 12 horas e 41 minutos. Vamos fazer esse alerta aí, Marcos, do IMET, que divulga alertas de acumulada de chuvas para Salvador e mais 70 cidades da Bahia, não é isso?
É, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu nesta segunda-feira um alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuvas para 78 cidades da Bahia. Cidades como Salvador, Feira de Santana e Ilhéus são citadas no alerta, que é válido até amanhã de terça-feira, dia 8. Há também alerta para baixa umidade em 105 cidades do oeste do estado. Para os municípios que estão sob alerta amarelo, pode chover entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia, volume considerado elevado. Apesar disso, o risco de alagamentos e deslizamentos é baixo. Em caso de emergências, o IMET orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil por meio do número 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Então tá aí o alerta feito, inclusive, para Ilhéus também, né, Cátia?
Exatamente. E aí a gente vai na previsão do tempo agora, em tempo real. Ilhéus, nesse momento, predominantemente nublado, faz 26 graus. A mínima será de 19 graus. Aqui de onde nós estamos, na Avenida Itabuna, né, Marcos? Nós podemos ver aqui o quanto o tempo está se fechando, tá? E provavelmente deve chover, né? Há previsão, né? Então a gente aqui diz que previsão de condições parcialmente nublada até às 5 da tarde, rajadas de vento estão a 37 km por hora e que há a possibilidade de chover. Então, quem mora aí em áreas de risco, fique atento, tá?
Pois é. A Defesa Civil em Ilhéus tem o número 97400-7521. 97400-7521, caso alguém precise.
E Corpo de Bombeiros 193, isso, tá? Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, tá bom? E realmente, né, a lista de cidades é bem grande. Então, aqui do sul da Bahia, a gente destaca Ilhéus, que tá na lista, né? É a cidade que tá na lista mesmo. E além de outras cidades em outras regiões do nosso estado. São 12 horas e 43 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E eu te convido agora para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado, informando que aconteceu uma tragédia, violência extrema, feminicídio no sudoeste da Bahia. Saiba agora, uma mulher de 34 anos de idade foi morta com golpes de punhal na manhã do último sábado na cidade de Planalto. Segundo informou a 79 Companhia Independente de Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima, devidamente identificado como sendo João Paulo Silva de Sá, 26 anos, que fugiu após cometer o feminicídio. De acordo com a polícia, a vítima é Edlaine de Jesus Silva Luz, estava em uma motocicleta acompanhada de uma amiga, quando ela foi perseguida pelo ex-companheiro, que estava em um caminhonete Toro Branca. Testemunhas relataram para a polícia que o suspeito atingiu a moto com um carro na frente de uma igreja, saiu do veículo e desferiu vários golpes de punhal em Edlaine. Em seguida, ele fugiu. A mulher quebrou a perna, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Conforme informações da família de Edlaine, a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e tinha sofrido ameaça dele nos últimos dias. O crime é investigado na Delegacia Territorial de Planalto. Se você sabe o paradeiro de João Paulo Silva de Sá, informe a polícia de sua cidade para colocar este monstro atrás das grades, onde é o seu lugar. Olha, no último sábado, um corpo com marcas de violência foi encontrado na cidade de Cândido Salles, quase divisa no estado de Minas Gerais, também no sudoeste da Bahia. A vítima, Claudinei de Jesus Meira, tinha 42 anos de idade. O Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista foi acionado, realizou a perícia no local e fez a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Região Cinzaleira, região do Cinzal da Bahia. Um rapaz de 22 anos, ele foi morto a tiros no bairro Vaquejada, em Serrinha. O crime aconteceu na noite do último sábado e a vítima já foi identificada como José Paulo Ferreira da Mota Júnior. A Polícia Militar informou que a equipe do 16º Batalhão foi acionada por volta das 21 horas para averiguar a ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo. E ao chegar ao local, o jovem já estava caído ao solo sem sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Os autores do crime ainda não foram identificados. A Delegacia Territorial de Serrinha investiga as circunstâncias, como também a autoria e a motivação deste homicídio. Mais tragédia, mais vítimas nas estradas ensanguentadas da Bahia. Um grave acidente aconteceu na tarde do último sábado, na BR-324, no trecho do município de Conceição do Jacuípe, município do Portal do Sertão, resultando na morte de duas mulheres e deixando outras pessoas feridas. O veículo envolvido, um carro oficial da Secretaria de Saúde do município de Serrolândia, modelo Chevrolet Spin, transportava 8 ocupantes, incluindo o motorista, quando foi atingido por um caminhão cegonha. Entre as vítimas fatais estão Lucília Moura Santos, 56 anos, era ex-vereadora do município de Quixabeira, e também a outra vítima, Marlete Santos de Oliveira, que era mãe do vereador Teco, residente no povoado de Maracujá, em Serrolândia. Eles estavam retornando da cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador, onde participaram do sepultamento da mãe de Lucília, que ocorreu na manhã do mesmo dia. Um homem identificado como Romário dos Santos Gregório, conhecido como Bobó, foi preso em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, ontem à noite, domingo. Bobó, ou Romário, é suspeito de envolvimento no assassinato do guarda municipal George Santos Viana, ocorrido em maio deste ano, no bairro de Valéria, na capital baiana. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que cumpriu o mandado na localidade conhecida como Mutirão, área dominada por uma facção criminosa. O crime aconteceu no dia 15 de maio deste ano, quando George Santos Viana, guarda municipal de Salvador, foi morto a tiros. Morte macabra em Feira de Santana. Um homem identificado como José Fernando Almeida de Oliveira, 49 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na manhã do último sábado. De acordo com informações, a vítima foi decapitada. Arrancaram a cabeça dele e apresentava múltiplas perfurações pelo corpo. Segundo a polícia, Fernando sofreu lesões no tórax e abdômen. Foram 7 golpes de faca. O corpo de José Fernando Almeida de Oliveira foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica ao Instituto Médico Legal. O delegado Glauber Vasconcelos presidiu o levantamento cadavérico do homicídio. O homem era carroceiro, natural de Feira de Santana, e trabalhava como reciclador de materiais recicláveis. O suposto autor do crime, vizinho da vítima, foi detido no distrito de Ipuaçu já na tarde de domingo. Ele confessou o assassinato, alegando que a motivação foi uma dívida, pelo débito de R$ 105,00 que a vítima teria debochado ao ser cobrada. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada, você retorna amanhã com mais notícias para nós. Olha, atualizando informações sobre o caso envolvendo a ex-diretora do presídio de Eunápolis, agora surge a informação que a ex-diretora é acusada de mandar matar dono de página de fofoca, diz o Ministério Público da Bahia. Perdão, viu, gente? Rinite no saco. Então, a ex-diretora do Conjunto Penal de Anápolis, Joneuma Neres, é acusada pelo Ministério Público da Bahia de ter mandado sequestrar e executar o jovem Alan Kevin dos Santos Barbosa, de 22 anos, dono de uma página de fofocas na rede social. Nas redes sociais, né? A denúncia obtida pelo Bahia Notícias foi revelada em reportagem publicada ontem, no domingo. Segundo o Ministério Público, o Alan foi morto após publicar postagens chamando Joneuma de miliciana e denunciar supostos esquemas de corrupção no presídio, como a entrada de produtos proibidos e uso da estrutura para favorecimento político. O documento aponta que a Joneuma teria pedido ao amante Edinaldo Pereira, o Dadá, segundo a reportagem, líder do primeiro comando aí de Anápolis, né, que desse um jeito no jovem, detento na época né, o Dadá foi um dos 16 criminosos que fugiram da unidade em dezembro do ano passado em uma ação que, segundo a denúncia, contou com o envolvimento direto da ex-diretora do presídio de Anápolis. A vítima foi levada, né, o blogueiro, né, segundo o Ministério Público, foi uma vítima que foi levada para um tal de Desembolo, local onde a facção realiza execuções com extrema violência, geralmente a pedradas ou pauladas. O corpo nunca foi encontrado. É o que diz aí o Ministério Público, e o site Bahia Notícias divulgou com exclusividade ontem, no domingo, e já repercutindo hoje em vários sites e blogs da Bahia essa questão aí. Complicado, né, Marcos Bezerra? Muito complicado.
Ai, ai.
Olha, falando rapidamente aqui de violência, Coutinho deve trazer as informações para nós amanhã, mais detalhes, mas uma família de turistas de São Paulo foi atacada durante a madrugada, ali na BR-367, chegando em Porto Seguro, hein? Coisa triste, teve vítima fatal. Olha, eu não sei não, viu, Marcos? Onde é que essa violência da Bahia vai parar? Agora imagine, turistas, né, vindo de São Paulo, chegando em Porto Seguro para curtir aí férias, descansar, passar por um trauma terrível desse, hein, Marcos Bezerra?
Não é fácil não, viu?
Muito preocupante a violência ali no extremo sul da Bahia, especialmente em Porto Seguro e Anápolis, viu, seu governador Jerônimo? Muito preocupante. 12 horas e 54 minutos, mais uma notícia aí do setor policial, por gentileza, Marcos. PM prende 7 homens e resgata 150 aves silvestres, né, em Feira Livre.
É, a Polícia Militar resgatou 150 aves silvestres e prendeu 7 homens durante uma ação realizada na manhã de domingo em uma feira livre localizada na rua Leolinda Bacelar Lima, no centro de Feira de Santana, segundo a maior cidade da Bahia. Ao chegarem no local, os policiais encontraram gaiolas abandonadas e flagraram 7 homens vendendo as aves de forma clandestina. A operação foi feita por agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, COPA, que atuava para coibir o comércio ilegal de animais silvestres. Segundo a polícia, os suspeitos não apresentaram documentação que autorizasse a captura ou comercialização dos animais. Eles foram encaminhados para a delegacia que atende a região para a adoção das medidas cabíveis. As aves foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, onde receberão os cuidados necessários. A depender das condições de saúde, os animais poderão ser reintegrados ao habitat natural.
Então tá aí, né? Polícia jogando duro em relação a esse resgate de 150 aves silvestres. Olha, são 12 horas e 55 minutinhos. Trazendo aqui mais informações para os nossos ouvintes. Eu fui verificar aqui e tem mais atualizações, viu, Marcos, em relação a esse caso envolvendo a ex-diretora do presídio de Anápolis, tá? Em vários sites aqui da Bahia, agora há pouco, saíram mais informações sobre isso e nós vamos atualizar aqui para os nossos ouvintes. A ex-diretora do Conjunto Penal de Anápolis, Joneuma Silva Neres, que foi presa em janeiro deste ano, foi suspeita de facilitar a fuga de 16 presos em dezembro de 2024. E aí o Ministério Público da Bahia apontou que ela teve romance com um detento, negociou votos para políticos e permitiu regalias inusitadas dentro da unidade. O Ministério Público diz que Joneuma Silva Neres, também investigada pela morte de um jovem, como a gente divulgou agora há pouco, por ele ter chamado ela de miliciana, né, na página dele de fofoca, nas redes sociais. E aí, o Ministério Público aponta romance, corrupção, envolvimento com facções. A Joanleuma Neres, Silva Neres, esteve à frente do Conjunto Penal de Anápolis por 9 meses e foi a primeira mulher a ocupar este tipo de cargo no Estado. No entanto, apesar da representatividade, o que veio à tona após a prisão revela que a unidade estava sob comando do crime organizado. O processo mostra que, desde que assumiu o cargo em março de 2024, a gestora chamou a atenção das autoridades, especialmente pelas regalias dadas aos presos. Segundo informações presentes no documento, ela autorizou a entrada irregular de roupas, freezers, ventiladores e sanduicheiras. Entre as regalias apontadas no depoimento, está também o acesso de visitas. O ex-coordenador de segurança do presídio, Wellington Oliveira Souza, disse que a esposa de Edinaldo Pereira, de Souza, o Dadá, detento foragido, passou a ingressar ao conjunto penal sem qualquer inspeção mediante autorização. E aí, essas regalias inusitadas aí para detentos, né? O Ministério Público diz que a denúncia aborda aí também as condições de vida dos detentos lá no Conjunto Penal de Anápolis. Alguns deles tiveram refeições especiais, né, na época que ela era diretora, como moquecas de camarão, lasanhas e uma comemoração no Dia da Consciência Negra com direito à distribuição de acarajés e roda de capoeira. Entre autorizações inusitadas concedidas por Joanleuma, quando era diretora, chamou a atenção a entrada de um caixão e um corpo no interior do conjunto penal para que um dos chefes de um grupo criminoso velasse o cadáver da avó. Outras regalias citadas no documento são acesso irrestrito, né, ao freezers introduzidos por determinação do Dadá, refeições, como a gente disse, uso de equipamentos sonoros, caixa de som, visitas íntimas dentro dos pavilhões. E aí, segundo o documento, um detento relatou à polícia que todas as celas estavam abertas no feriado da Consciência Negra. O homem estava preso há 4 meses quando prestou o depoimento. E aí, em relação à negociação de votos para beneficiar políticos, as investigações do Ministério Público da Bahia também apontaram que Joanleuma Silva Neres e Edinaldo Pereira de Souza negociavam votos por R$ 100 para beneficiar políticos. De acordo com o processo a qual a TV Bahia obteve acesso com exclusividade, Joanleuma passou a trabalhar politicamente para uma organização criminosa baiana. A ex-diretora intermediava encontros entre o amante dela, o Dadá, e o então candidato a prefeito, na época, em Teixeira de Freitas, o ex-deputado federal Durico Júnior, do MDB, o então candidato a vereador do município de Anápolis, Alberto Lima, conhecido como Clay da autoescola do PSD, também comparecia a esses encontros. O homem é apoiado politicamente pelo ex-deputado federal. Então, o documento aponta que, na condição de padrinho político de Joanleuma, o Durico Júnior passou a ter encontros repetidos lá dentro com o Dadá, né? Além de outras informações aqui, conforme o documento do Ministério Público foi divulgada pelo G1 Bahia e a TV Bahia. Complicado, viu? Então tá aí as informações. Olha, pontualmente 13h, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix, Matheus e Léos, juntos somos um só coração. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.